Boa noite, Deus abençoe. Mais uma vez, né, nós estamos aqui, mais uma reunião, vamos dar continuidade, aproveitar o louvor, foi muito bom, graças a Deus. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia, continuar no estudo da palavra, continuar meditando, falando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Que é a palavra de Deus. Tem diferença? Tem diferença quando a gente fala a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus, é meditar, presta atenção, aqui. Vocês têm que prestar atenção, é em mim. Cada coisa que vocês perdem do que eu falo, cada coisa que vocês perdem do que eu falo, às vezes vocês não vão recuperar mais. Amém? Presta atenção nisso. Então eu estava dizendo, a palavra de Deus, presta atenção nisso que eu estou falando. Quando a gente fala a palavra de Deus, os apóstolos reuniram para, né, o povo reuniu para ouvir a palavra de Deus. Os apóstolos falavam a palavra de Deus. Tem diferença? Tem diferença do significado? Que às vezes nós pensamos a palavra de Deus, nós falamos a palavra de Deus, é toda a escritura, todas as escrituras sagradas, todas as escrituras sagradas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Toda palavra aqui é inspirada por Deus. Mas tem um desse detalhe importante da palavra de Deus viva, da palavra de Deus que veio ao mundo. Tá certo? A Bíblia diz que Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, né? Através de visões, através de sonhos, etc. tal. Mas tinha uma palavra, naqueles dias, quando Jesus estava aqui, a palavra de Deus estava com Jesus. Deus estava ali, falando a palavra de Deus. Então ninguém melhor do que o próprio Deus para falar a palavra de Deus. Nós erramos muito, nós falhamos muito, nós às vezes nós aproveitamos pouco da palavra de Deus, porque às vezes a gente fala aqui, a gente às vezes brinca, às vezes a gente descontrai, às vezes a gente chama a atenção de uma pessoa, etc., e aproveita pouco da palavra de Deus. O ideal seria que nós pegássemos somente a palavra de Deus e guardássemos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha o cuidado muitas vezes de dizer o seguinte: isto é o que eu penso, isto é o que eu estou falando. Ele não estava dizendo que era a palavra de Deus, não, era o que ele estava falando. Tem algum, vocês conseguem achar esse trecho aí? Consegue, Joel? É? Opa. Então, deixa eu localizar direitinho lá, aí eu mostro para vocês. Então, naqueles dias o apóstolo Paulo falava de um assunto, falava sobre casamento, falava sobre isso, sobre aquilo, etc. E ele estava ali falando assim, olha, dizia o seguinte: eu digo isso de mim, não sei se é palavra de Deus. Eu estou falando de mim, não sei se é palavra de Deus. E era. Por que que era? Era uma palavra inspirada por Deus, era uma palavra de Deus. Por quê? Porque aquela palavra que Paulo falou foi parar na Escritura Sagrada. Então, é uma palavra de Deus. Às vezes eu falo uma coisa aqui que não está escrita em lugar nenhum. Pode ser uma palavra de Deus. Não digo que é. Pode ser. Amém? Mas tem alguma coisa que nós já sabemos que é palavra de Deus. Amém? Então tem coisas que não se discute mais. Que, por exemplo, aquilo que Paulo falou e que Paulo pensava que não era a palavra de Deus, hoje nós temos certeza que é. O que eu falo muitas vezes aqui, e que às vezes nós não temos certeza que é palavra de Deus, amanhã pode estar confirmado como sendo palavra de Deus. Muita coisa já foi dita por Deus, confirmada por Deus. Agora, tem coisas, eu volto a explicar direitinho. Se existe uma pessoa que gosta de explicar as coisas direitinho, sou eu. Por quê? Porque eu quero, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu vou para o céu. Eu quero ter a minha consciência tranquila de que eu não vou para o inferno. Amém? Se a minha obrigação, se o que eu tenho que fazer é isso, eu quero fazer bem feito, porque eu preciso de estar com a minha consciência tranquila de que eu vou para o céu. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Concorda? Então, eu me preocupo muito com a palavra que eu já sei que ela é de Deus. Amém? Eu me preocupo muito, mas muito mesmo, com a palavra que eu já sei que ela é de Deus. Vocês estão entendendo que é onde eu cheguei? Estão entendendo? Então, tem coisas que não se discute mais. É palavra de Deus. Jesus falou muita coisa. E quando Jesus falou, estava escrito aonde? Estava escrito aonde? Muita coisa não estava escrita em lugar nenhum. Lugar nenhum. Amém? Então você não sabia se era palavra de Deus ou não. Por exemplo, muitas coisas não entendiam, os apóstolos não entendiam, antes da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, ali está escrito assim, que os seus olhos foram abertos para compreender as escrituras, que já tinham escrito. Então tinha uma parte das escrituras que já estavam escritas, dona Zé. Mas a maior parte das escrituras não estavam escritas, né? Aí Jesus começou a falar. Aí depois os seus olhos foram abertos para compreender as escrituras. E hoje, eu vou repetir, nós já temos uma parte enorme, grande, de coisas que Jesus falou, de que Paulo falou, de que Pedro falou, de que João falou, e de que nós temos certeza que é palavra de Deus. Por que é palavra de Deus? porque faz parte das Escrituras, está anexada às Escrituras. Tanto é que alguns livros considerados sagrados pela Igreja Católica não foram considerados sagrados pelos evangélicos e, consequentemente, foram tirados daqui. Eu não tirei, eu não sou responsável, não foi eu que tirei. Quem tirou deve ter sabido, deve saber por que ele fez aquilo. Eu não tirei. Se não me engano, foram quatro livros. É, um negócio assim. Foram tirados daqui. Eu não tirei. Quem tirou, responsável. Esse livro aqui, lá no Apocalipse, está falando assim: quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, vai ter que responder para Deus por que tirou e por que acrescentou. Então, às vezes eu falo as coisas aqui e eu digo de mim mesmo. Eu digo de mim mesmo. Eu acho, eu penso. Mas tem coisas que não é eu acho e nem que eu penso. Tem coisas que eu tenho certeza que já está. Já está aqui. É palavra de Deus. Amém? Já está escrito. Ou seja, já foi, já tem a chancela, já tem, né, já está escrito, determinado por Deus. Vai ser assim, é assim. Então, quem, ai daquele que calcar aos pés o Filho de Deus. Está escrito aqui. Aquele que calcar aos pés o Filho de Deus. Ou seja, aquela pessoa que pisar aquilo que Jesus falou, aquilo que Paulo falou, aquilo que Pedro falou, que João falou. Amém? Ai daquele que... Amém? Então, estou falando isso para mostrar para vocês, porque eu comecei aqui dizendo o seguinte: mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Amém? Então, mais uma vez nós estamos aqui para compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui só quase 30 anos falando, explicando sobre o Evangelho. Explicando o Evangelho. Ensinando o Evangelho. Amém? Ensinando o Evangelho, explicando o Evangelho. De frente, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Explicando o Evangelho. Trabalhando, né, lutando para entender o Evangelho. Não é assim? O que é o Evangelho?
Palavra de Deus. Palavra de Deus. Amém.
Então o Evangelho é o quê?
A palavra de Deus.
Palavra de Deus. E o Evangelho para você, o que é, filha?
Também, a palavra de Deus, aquilo que Deus pensa. É.
Só isso? Eu tenho 30 anos, nós estamos falando sobre ele. Hã? O que mais?
É a doutrina de Deus. Né?
Doutrina de Deus. O que é doutrina?
Pensamento. É.
É. Então, tudo isso é importante a gente saber. É importante. O que, que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus. Por que, que ele é a palavra de Deus? Porque foi Deus que falou. Não foi nem profeta, não foi ninguém. Ó, não foi ninguém. Não foi homem, não. Foi Deus. Amém? O Evangelho é a doutrina de Deus. O Evangelho não é pensamento de homem. O Evangelho é a doutrina de Deus. Agora, vê se um homem pode corrigir o Evangelho. Não pode. O homem não pode interferir no Evangelho, porque o Evangelho, ele é sagrado, é a doutrina de Deus, é o pensamento de Deus, é a filosofia de Deus, é o que Deus... Jesus falou assim, olha, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Amém? Em outro lugar ele falou assim, olha, né, a rainha de Sabá, sei lá o que, saiu lá não sei de onde para ouvir Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Amém? Ai de ti, cidade fulana, se lá em Sodoma tivesse ouvido falar o que eu estou falando para vocês, eles tinham se arrependido. Olha a profundidade dessas palavras. Amém? Em outro lugar diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, é uma tremenda de uma perdição, é uma falta enorme. Nós não meditarmos, não pensarmos, não aceitarmos, não estudarmos o Evangelho. Por isso que eu falei para vocês, de cima para baixo, de baixo para cima, de frente, de trás. Cada dia a gente traz aqui um ensinamento. Aí eu falei, se vocês não prestarem atenção no que eu falo, às vezes vocês não vão ouvir mais nunca. Às vezes vocês não vão ter oportunidade mais nunca de ouvir a palavra de Deus. Será? É. É. É verdade. O Lucas que acredita. Amém. Amém? Vocês concordam? E reuniu o pessoal todo lá para ouvir a palavra de Deus. Quem estava falando? Paulo. E todos ali reunidos para ouvir a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus está sendo falada e a pessoa está brincando. Às vezes a palavra de Deus está sendo falada, ela está fazendo negócio, vendendo alguma coisa. Às vezes a palavra de Deus está sendo falada e a pessoa está... E a palavra de Deus foi falada. Amém? Caiu aonde? Na beira do caminho. Caiu, né? Fora do lugar, passarinho comeu, formiga levou, barata. Bora. Amém? Tem muitas maneiras da gente perder a palavra de Deus. Então vamos. Será o que nós vamos aprender hoje? Será o que nós vamos acrescentar hoje? Aquilo que nós já temos. E a gente vive, anda de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente vive, anda de acordo com a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, você não vai andar direito. Se você não tem a palavra de Deus, você não vai viver para Deus. Só vive para Deus, só anda com Deus quem tem a palavra de Deus. Senhor, está vendo, quando eu falo, normalmente eu venho com um negócio assim para poder testificar daquilo que eu estou falando. Eu disse, quem não tem a palavra de Deus não pode viver para Deus. O que mais que eu falei? Quem não tem a palavra de Deus não vai andar com Deus, não vai andar certo, vai andar errado. Aí você, como que o senhor prova isso? Como você prova? Outra coisa, já tem 3 versículos aqui na minha cabeça para poder provar. Amém? Não tem a palavra de Deus. Vou falar mais. Se você não tem a palavra de Deus, você não é filho de Deus. Amém? Não é povo de Deus. Vai andar errado. Não vai andar com Deus. Está vendo? 4 coisas. Está escrito aonde? Em qual lugar do Evangelho? Um versículo diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Então, se você não tem a palavra, você vai pecar, você vai andar errado. Você vai andar errado. Você não vai andar com Deus, não vai andar no caminho. Por quê? Porque você não tinha a palavra no coração. Você vai errar. Você vai falhar. Você vai tropeçar. Você vai cair. Por quê? Porque você não tinha a palavra. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Amém? Então vamos voltar. Quem não tem a palavra, peca. Quem não tem a palavra, erra. Anda errado. Amém? Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Agora eu não ando errado mais. Amém? Eu errava muito. Eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Amém? Muitas são as aflições do justo. Mas as aflições me levaram a conhecer a palavra. Amém? Outro versículo diz assim: esta é a aliança que eu vou fazer com eles. Vou colocar as minhas palavras no seu coração. E eles serão o meu povo. E eu serei seu Deus. Então, se você não tem a palavra, ele não é seu Deus. Se você não tem a palavra no coração, ele não é o seu Deus. Está escrito isso aonde? Lembra, Vânia? Onde é que está escrito? Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 10. Amém? Porque às vezes a gente fala e precisa, às vezes, testificar do que está escrito. Guardei a tua palavra no meu coração. Isso fez com que eu me tornasse filho de Deus. Então, a nova aliança que vai fazer de nós os filhos de Deus. João capítulo 1 diz: Deus deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. De que maneira? Através da sua palavra, da fé em Jesus. A fé em Jesus me faz filho de Deus. E quando eu creio em Jesus, é porque eu guardei, eu acreditei nele, a palavra que ele falou veio para dentro de mim. Palavra de Deus, eu preciso crer que ele é Deus. Senão não é palavra de Deus. Amém? Eu preciso crer que a palavra é de Deus, porque foi dita pelo Espírito de Deus. Amém, gente? É palavra de Deus. E Deus falou, acabou. E Deus não volta atrás. E Deus é Deus. E Deus falou, Deus falou. Amém? Você pode confiar porque é Deus. Você pode confiar que é a palavra de Deus. Isso é que faz a diferença. Isso é que faz de nós um povo de Deus. É isso que faz de nós um povo de Deus. Amém? Então, Hebreus capítulo 8. Fala aí. É bom ver? É bom ver, porque muita gente às vezes não viu ainda. Muita gente não viu ainda. E você abrindo aí Hebreus capítulo 8, versículo 8, 9. Principalmente o versículo 10. Versículo 10. Olha para você ver. Olha para você ver. Às vezes você nunca tinha visto isso. Quantas vezes fala, prega, fala tanta coisa, mas não ensina a palavra. Não ensina o evangelho. Não mostra para você a importância que tem. Amém? Lá, no provérbio, diz assim que é mais precioso do que o ouro. É mais precioso do que a prata. É mais preciosa do que qualquer riqueza. A palavra de Deus. Ou seja, o evangelho. Amém? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ali estava então Deus falando a sua palavra. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, faz assim. Foi dito aos antigos, de muitas maneiras, para vocês entenderem, mas agora eu estou aqui, estou dizendo, faz assim. Mas então o senhor não está de acordo com a lei? Estou, a lei, eu estou de acordo com a lei, sim. Pode fazer desse jeito que está de acordo com a lei. Pode fazer desse jeito que está de acordo com a lei. Amém? Você vai discutir? Você vai discutir? Amém? Estava ali o autor. Foi quando eles mataram ele. Disseram assim, ó, matamos, né? Crucificamos o autor da vida. Né? É brincadeira? Não é brincadeira, não. Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor falou. E todos os dias aqui nós estamos ensinando. Se vocês prestarem atenção, todos os dias nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Não é ensinando a Bíblia, não. Não é ensinando doutrinas diversas, doutrina da igreja, graças a Deus nós não temos. É ensinando a doutrina de Cristo. É ensinando o Evangelho. Bem? Vocês concordam? Depois do que eu já falei, nós já poderíamos ir embora. Ora, Hebreus 8, 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então, daí, você pode concluir. Daí você não é bobo. Amém? Nenhum de nós aqui rasga nota de 100. Amém? Todo mundo aqui sabe muito bem onde está o seu nariz. Todo mundo sabe. Então aí você vai ler e tirar a sua conclusão. Eu vou colocar a minha lei, a lei de Cristo. Eu vou botar a minha palavra no seu coração. Se eu não colocar, você não vai ser meu povo e eu não vou ser seu Deus. Se eu colocar, você vai ser meu povo e eu serei o seu Deus. Não é assim? Pronto. Ah, aí você anda com Deus. Por que você anda com Deus? semente de Deus. Saiu o semeador semear a sua semente. Saiu o semeador semeando a sua semente. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. O semeador semeando a sua semente. Semente de Deus. Nasceu aqui dentro um pé de Deus. Saiu o semeador a semear sua semente. A palavra de Deus. E nasceu dentro de você. Deus nasceu dentro de você e cresceu dentro de você. O apóstolo Paulo diz assim: eu sofro dores até que Cristo, dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, o Filho de Deus, a palavra de Deus, Deus sendo formado dentro de mim. Que coisa tremenda. Que coisa boa. Aí você fala, aí você vive para Deus, você não erra. Se você erra mesmo, porque nós sofremos dor de parto até que Cristo seja formado. Então, quando eu era criança, Paulo diz, eu era criança, eu fazia coisa errada. Mas a tendência é não pecar. A tendência, o caminho do Filho de Deus é como a luz da aurora. A tendência é ser dia perfeito. A tendência é não pecar. Amém? A tendência é não pecar. Até chegar à estatura do varão perfeito, a natureza divina. O Filho de Deus. Amém, gente? Então esse é que é o Evangelho. A tendência é a santificação, é o aperfeiçoamento, é a justificação. Amém? Por quê? Todos os dias a igreja reuniu, você não foi a igreja é você. A igreja reuniu e Deus preparou uma mesa. E nós alimentamos do alimento que Ele colocou, do pão que desceu do céu. E saímos daqui fortalecidos para não pecar. Né? Por isso que eu falei, quem não alimenta, peca. Quem não alimenta, peca. Erra, vai errar mais do que os outros. Demora crescer, vai ficar criança toda a vida. E assim por diante. Amém? Semente à beira do caminho, semente no meio das pedras, semente no meio dos espinhos, semente na terra boa. Então tem terra que a semente cresce mais rápido, tem alguns que a semente cresce mais rápido. Amém? A árvore plantada à beira do riacho, então, quanto mais nós meditarmos, alimentarmos, comermos, né, daquilo que Jesus Cristo falou, mais santo você é, mais justo você é, menos você peca, menos você é. Amém? Mais santo, mais justo, todos os dias, cada dia você é melhor, cada dia você é melhor do que ontem, é assim que é, a não ser que você esteja parado, a não ser que você esteja retrocedendo. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que pega no arado e olha para trás. Deus não tem prazer naquele que fica lá para trás cansado, desanimado. Deus tem prazer naquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Quer dizer, ele está sempre crescendo, ele está sempre aprendendo. Não tem um dia que ele não aprende uma coisa de Deus. Não tem um dia que ele não bebe uma água limpa, uma água nova. Amém? Amém, gente? Mas eu falei, abra sua Bíblia, e ninguém abriu. Pelo menos mais 10 minutos aqui, pelo menos mais 10 minutos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olhe, por favor, filho.
Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei.
Amém. Então, olha, é uma palavra de Deus? Quando Pedro escreveu a carta, ele nunca imaginava que aquilo era uma palavra de Deus. Ele escreveu uma carta. E a carta foi anexada às Escrituras, e hoje nós a aceitamos como sendo uma palavra de Deus, como na verdade é. Então ele está dizendo aqui alguma coisa que nós precisamos fazer. E aquilo que você guardar isso no coração, você vai fazer. Se você guardar isso no coração, você vai andar com Deus, você vai conseguir. Se você esforçar, porque o reino de Deus está em nós esforçarmos em praticar a palavra de Deus. Amém? E Jesus, no fim, ele vai dizer o seguinte: aparta de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Então ele está reinando. Então, vocês não estão vendo, mas ele está aqui, falando através da gente, dizendo a vocês: eu estou reinando, eu quero que vocês façam assim. Bem? Eu quero que vocês façam assim. É assim que ele reina. Ou não é? É assim que Deus reina. E nesse momento ele está querendo que nós façamos isso aqui que Pedro escreveu. Ele quer dizer para nós o seguinte: que como peregrinos, forasteiros, que nós abstenhamos das concupiscências da carne. Então cada um sabe onde é que a carne está perturbando. E você então faz todo o possível para abster. Abstenha. É um conselho de Deus. Amém? Então, cada um sabe onde é que a carne está perturbando. A concupiscência da carne. E cabe a você fazer o quê? Fazer o quê? Como? Pega o microfone. O que é abster? Por exemplo, às vezes a pessoa na sexta-feira paixão faz abstinência da carne. Faz abstinência. O que acontece? Naquele dia ela absteve de comer carne. Ou seja, ela faz abstinência de carne. Nós podemos fazer abstinência de água, nós podemos fazer abstinência de pão, nós podemos fazer abstinência de várias coisas. Deus quer que você faça um esforço e abstenha da concupiscência da carne. Eu não sei qual é a sua. Qual é? Cada um tem alguma concupiscência, ou ninguém tem. Às vezes aqui a gente acha que ninguém mais tem. Amém? Amém? Eu acho. Então, cada um, se você, talvez você vai demorar, você vai até perguntar para Deus: Senhor, será que eu tenho alguma? Né? E Deus está chamando a nossa atenção, é o seguinte: olha, abstenha da concupiscência da carne. Abstenha da concupiscência da carne. Por quê? Porque ela combate contra a sua alma. Bem? Ela prejudica a sua alma. Ela atrapalha a sua santificação. Bem? Ela impede você de se tornar filho de Deus. Ela impede você de se tornar filho de Deus. Bem? Então, olha, esforça para que você consiga abster. Abster de quê? Porque às vezes, Ramiro, a gente tem aquela concupiscência e a gente vai vivendo como se não tivesse. E não se esforça para arrancar aquilo, e não se esforçando para arrancar aquilo vai acabar. Bem, impedindo a salvação da sua alma. Aquilo luta, combate contra a sua alma. Tira você do reino de Deus, tira você do governo de Deus. Tudo aquilo que nós falamos agora mesmo, né, leva você a pecar, leva você a andar errado, governa você. Às vezes, por uma dessas coisas, o diabo. Amém? Amém? É verdade. Então está aí. Exortar. É chamar a atenção. Exortar. é chamar a atenção. E Deus aprovou a exortação que Pedro fez. Deus aprovou a exortação. Deus falou para Pedro: olha, tem razão, Pedro, é isso mesmo. Olha, fala, explica, ensina a igreja. Ensina a igreja a abster-se, a se esforçar. Principal são vícios, vícios, vícios. Amém? São vícios. São maus hábitos, maus hábitos. Desejos, desejos. Coisa que você precisa parar. Porque são hábitos, desejos, que mais nós falamos? Vícios, comportamento. Coisas vezes que você faz e Deus não agrada, Deus você faz e Deus não agrada, você faz e Deus não agrada, e aquilo impede, atrapalha, prejudica, combate contra a sua alma, impede você de andar com Deus, impede você de se tornar filho de Deus. Então, chega diante de Deus, pergunta para Deus. Às vezes é bom, porque muitas vezes a gente tem sábio, a gente falou, eu falei agora mesmo, e muitas vezes a gente não sabe mesmo, a gente não sabe, a gente pensa que a gente está muito certinho. Então é bom você chegar e dizer: Senhor, em que eu tenho pecado contra ti? Senhor, em que eu tenho falhado? O que me impede de chegar a estatura do varão perfeito? Hã? É. O que me impede de alcançar a santidade? O que tem me impedido, Senhor, de andar contigo, de ter a bênção total, a bênção total de Deus? Às vezes a gente, a justiça própria é uma das piores coisas que existe. E a justiça própria é isso, é que a gente muitas vezes, guiado, dirigido pela concupiscência carnal, né? Não sujeita à justiça de Deus. E a justiça de Deus, se você entender, ela, Deus vai abrir os seus olhos. Senhor, em que eu tenho falhado? Amém? Lembra, vocês lembram do seu Zé, né, que comprava, que ia na feira e pegava, a dúzia dele era de 13, uma coisa à toa, ele nunca imaginava que aquilo ali estava combatendo contra a sua alma. Era um vício. Um vício. Mas a pessoa acostuma. Viciar, gente, é acostumar. Viciar é acostumar. Né? A pessoa pensa que vício é só fumar, beber, prostituir. Não, tem muita coisa que você acostuma. Então, se você acostumou, você está viciado. Está acostumado. E aí passa aquilo, passa a ser natural, passa a ser normal. Você nunca imagina que aquilo é um mal. E o senhor Zé nunca imaginava. Ele, Senhor, por que a minha casa não está pronta? Senhor, o que é que está faltando na minha vida? Aí Deus dá um sonho para ele e mostra a tal da banana, né? O ovo, um ovinho a mais, uma banana a mais, tá bem? Não, banana não é redonda, tá bem? É uma banana a mais, é um ovo a mais, por causa dessa bobagem. Maus hábitos costumes, vícios. Amém? Você, às vezes, está ali e bate o pé, acha que está abafando, acha que não. Eu acho que é assim, tem que ser assim, vai ser assim, etc. Tal. Quantas coisas? Você imagina quantas coisas? Não é concupiscência. Não é vício. Não é mau hábito. Não é costume errado. Quanta coisa. Bem? Então, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus nos ajude, que Deus continue falando conosco, porque bom é essa igreja, bom é essa igreja. Né? De vez em quando tem uns irmãos mais novos, meus irmãos mais novos, que graças a Deus para esses irmãos mais novos, que até anima a gente a continuar, né? Os irmãos mais novos que a fama, é difícil a gente ouvir, mas é verdade. É difícil ouvir, mas é verdade. E eu acho que ninguém tem coragem de dizer que não é verdade. Dentro do nascer. Que é verdade, é verdade. E graças a Deus, porque a igreja tem ouvido a palavra de Deus. Não é assim? Né? A igreja tem ouvido a palavra de Deus. A igreja não tem ouvido, a gente não está aqui, nós não temos, por enquanto, não temos nenhuma pretensão a não ser falar a palavra de Deus. Então Paulo às vezes até orava, pedia, né? Eu quero que vocês peçam também, que a gente possa, no abrir da boca, falar a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos, no abrir da nossa boca, falar a palavra de Deus. Que é o que interessa, né, filho? É o que interessa. É o que importa. Amém? Né? Então hoje, se nós ficarmos só com esse, com o reforço desse versículo aqui, ó, já está bom demais. Então aí fala, tendo o vosso procedimento correto. Como que eu vou proceder correto? É combatendo os meus maus hábitos. Como que eu vou proceder correto? É combatendo as coisas erradas que eu faço. É evitando, né? Se alguém fala mal de mim, tem que falar injustamente. Se alguém falar mal de mim, tem que falar injustamente. Justamente, está errado. Eu estou errado. Se alguém falar mal de mim, justamente, eu estou errado. Então, se falam de mim, tem que ser injustamente. Amém? É assim. Então, isso aqui. O meu procedimento precisa ser impecável. O meu procedimento precisa ser impecável. Versículo 15. Eu vou pular um pedaço do versículo aí, depois vocês leem. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. Porque assim é a vontade de Deus. Amém? É a vontade de Deus. Que cada um de nós façamos o melhor possível. Cada um de nós tenhamos o nosso procedimento impecável. Que beleza, hein? Que coisa boa. Igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Igreja gloriosa. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso ajudador. Nosso guia, nosso Deus. O Senhor tem estado no nosso meio, tem nos ensinado, tem nos aconselhado. Quando o Senhor nos reúne para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o conselho de Deus, nós queremos, meu Deus, sabendo que o Senhor nos ajuda, sabendo que o Senhor é a nossa força, queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, porque sairemos daqui na certeza de que, mesmo não sabendo em que temos pecado, temos certeza de que o Senhor irá iluminar nossos caminhos, colocar luz em nossas trevas, dirigir o nosso coração, tirar os nossos pés do mal. Obrigado, Senhor Deus. Ponha os teus anjos a nos orientar, nos guardar, ajudando, alertando. Para que o nosso comportamento seja o mais reto possível, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos diante de Ti. Para que o inimigo não tenha nada que falar, que blasfemar contra nosso Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus. Dá força. Ajuda-me, Senhor. Oh, amém. Que por minha causa o nome do Senhor não seja vituperado entre os homens. Oh, amém, Jesus, amém.
Esperarei por ti.
Medita na palavra que você ouviu. Medita na música. Faça a sua oração aí dentro do seu coração. Pede ajuda ao Espírito Santo, porque Deus tem nos dado o Espírito Santo. Aquele que crê terá o Espírito ajudador. terá a ajuda do Espírito Santo. Oh, amém, Senhor, ajuda.
Em meu viver, sinto a presença em mim, Senhor. Eu não vou prosseguir e chegar onde tu queres, Pai, ser como tu é. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero mais pecar. Sou novo, sou pó, sou barro.
Tua palavra encontrou lugar em meu viver.
Sinto a presença em mim, Senhor. Eu não vou prosseguir e chegar onde tu queres, Pai, ser como tu és. Ajuda-me, posso barro, eu sem ti nada sou, menos do que nada, preciso tanto de tua graça, vivifica minha vida, pois eu quero te agradar.
Nos dá saudade do tempo que nós reuníamos em lugares pequenos e que tínhamos a oportunidade de estar orando mais perto dos irmãos, sentindo, né, a dificuldade que com certeza cada um tem, sentindo, compartilhando às vezes, né, com as lágrimas e a dor, que a gente sabe que o caminho de Deus nos impõe. Mas que o Senhor possa fazer isso por nós, pôr a mão dele aí sobre a sua cabeça e te abençoar, te consolar e fazer com que as suas lágrimas não sejam em vão, que vendo o seu esforço, possa ele colocar os seus anjos ao teu lado, para que, em vez de tristeza, seja motivo de alegria, o servir a Deus, o viver para Deus. Amém? Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Amém. Deus abençoe.